Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Mente Aberta. Tudo bom, Djalma?
Tudo bom. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcinho.
Boa tarde, Marcinho.
Boa tarde.
Estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado, gente, pela audiência, sabe? A gente vê que pelas redes sociais, também pela rádio, né? Tá tendo uma repercussão bem legal do programa e pra gente...
E o da semana passada, né? Que a gente terminou Nossa. Com um uau, porque foi, assim, a participação, a intensidade, né? E o peso do assunto.
Foi também, intenso, né?
Eu foi diria intenso. Que foi intenso. Intenso.
Foi intenso, sim.
Mas foi lindo.
Foi lindo e nós vamos voltar, né? Que pediram para continuar falando sobre relacionamentos de modo geral e essas, vamos dizer assim, essas patologias do relacionamento. Então nós vamos, novamente, em algum momento nós vamos voltar de novo com isso aí.
Mas a gente fala também das coisas boas, tá?
Isso, é.
Não só, não, nem só de coisas ruins, não, mente aberta.
É, porque a ideia do programa é essa, a mente aberta é para isso, né? Para a gente parar para ter uma reflexão sobre aquele assunto. Né? É mais do que isso, mais do que até dar fórmulas ou qualquer coisa, para a pessoa parar para pensar sobre aquilo. Né? E o que, que nós vamos falar hoje? Tadadadã.
Então, a gente teve só uma que eu coloquei nas redes, que era sobre exclusivamente vícios de jogos, mas na verdade vamos falar de vícios em geral, é isso?
É isso aí.
É. Então, eu acho que a gente podia começar assim, na verdade, definindo... O que é o vício? Quando é que a gente sabe que a gente passou do ponto de gostar demais ou fazer demais alguma coisa e estar viciado em alguma coisa?
Você vê, o que caracteriza o vício, né, é quando você tem uma espécie de compulsão, ou seja, uma necessidade muito grande de fazer determinada coisa ou ter determinado comportamento e não conseguir controlar aquilo. É, de certa maneira, aquilo controla você, sabe?
Mas aí você tem sintomas específicos que mostram, porque às vezes você pode, que nem os adolescentes que jogam demais e não conseguem parar, muitas vezes não é vício, né?
Por exemplo, muitas vezes não é. Existe uma coisa que é a questão da recompensa no cérebro da gente quando nós temos alguma situação muito prazerosa, tá? Então, existem mais diversos tipos de vícios e os vícios, normalmente, eles têm o mesmo funcionamento, o mesmo mecanismo. Então, a gente sabe que tem um neurotransmissor chamado dopamina, que é um neurotransmissor do prazer, né? E quando tem o excesso dessa dopamina ou muita dopamina sendo jogada, porque eu estou jogada no cérebro, né? Porque eu estou jogando, porque eu estou apaixonado, porque eu estou com uma compulsão de alguma coisa, a compulsão dá pela dopamina, aquilo fica tão grande para mim que o mecanismo de recompensa no meu cérebro, ele fica buscando... o tempo todo aquela sensação novamente. A dopamina, vamos falar um pouquinho de dopamina, né? Para entender, né?
Isso.
Senão fica confuso. A dopamina é um neurotransmissor que nós somos transmitidos, que é lançado pelos nossos neurônios. Existe uma cápsulazinha ali no neurônio que ele produz a dopamina. E a dopamina, ela é responsável pela nossa sensação de prazer. De prazer, de bem-estar, sabe? Então, quando nós, por exemplo, sentimos um prazer muito grande, vamos pensar, hoje está nublado, em Curitiba está frio, né? Se você pega um dia de sol e você sente aquele calor do sol e aquilo é prazeroso para você, é porque a liberação de dopamina está sendo maior, né? Então, a gente pode dizer assim, que a dopamina, ela é responsável por toda a nossa sensação de prazer. Claro, tem outros neurotransmissores envolvidos, mas vamos falar só dela, né? Para nós sentirmos prazer, nós temos que ter essa liberação de dopamina. A dopamina, ela é como se falasse para o teu cérebro: olha como está prazeroso isso, pare um pouquinho, sinta esse prazer, né? E ela espalha isso para o corpo.
Ela hipnotiza o cérebro.
Hipnotiza, e sinta aquilo ali como prazeroso, né? Isso daí é da nossa evolução, tá? Então é da evolução de todos os animais, na verdade. Então da nossa evolução, nós de maneira ideal, depois o ser humano complicou isso bastante, nós fugimos do desprazer e vamos atrás do prazer. né? Então, coisas prazerosas. Por que nós gostamos de coisas prazerosas? A sensação física de uma roupa gostosa, né? Uma toalha quentinha quando você sai do banho, uma água quente. Ai, eu falando por causa do frio, né? Uma água quente, tudo que é prazeroso para mim. Uma água quente em cima de mim, uma pessoa que eu gosto muito, pode ser um amigo, uma pessoa que eu estou apaixonada, né? Um lugar lindo, um filme bom, uma comida gostosa. Tudo isso eu preciso da dopamina para sentir. Né? A dopamina, quando eu tenho aquele estímulo positivo, aquilo me dá um sinal no cérebro, que é uma espécie de recompensa.
Que né? Foi o que a gente explicou quando você falou das redes sociais, né?
Exatamente. Então aquilo dá uma recompensa no meu cérebro. E no momento que ela dá uma recompensa, o meu cérebro grava. E existem estudos que mostram que, por exemplo, toda a nossa parte de conhecimento, ele é feito através das conexões dos axônios, que é a base dos neurônios ali, né? São como raizezinhas. O que é que eles fazem no cérebro? Quando eu gosto de uma coisa e fico muito tempo com aquela coisa no meu cérebro de maneira prazerosa, aquilo vai criando novas redes de neurônios, de axônios, vão juntando. E então aquilo, a sensação que dá é que meu cérebro ele vai voltando mais para aquilo e para aquela necessidade daquela recompensa de prazer. Então, né? Entendeu?
Não, entendi. Você explicou aquela vez do estudo com os ratinhos, né?
Exatamente. Então, nós vimos com o ratinho isso, quando... Esse é um estudo que foi feito com os eletrodos no ratinho, na parte cerebral que faz a liberação da recompensa. Se bem que é todo o cérebro. É que a ciência evoluiu muito, né? Então a gente fala isso, a gente sai do simples para o complexo, né? Então não vamos complexidade demais.
Não, e eu achei interessante que hoje também eu estava na pesquisa, cheguei de novo nesse estudo, né? E daí fala da alavanca que eles abaixavam para receber mais...
O estímulo elétrico e tudo mais.
Mas é bem o que tem no caça-níquel, né? Las Vegas, são as alavancas. Eu falei, quantos ratinhos, né, em Las Vegas... Márcio, só assim, então a gente está aqui, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre vícios. Então, se você quiser participar, mandar sua pergunta, sua experiência, como é que faz, Marcinho?
Muito simples, é só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, pelo Facebook ou YouTube, Cultura 930, ou pelos nossos telefones, pelo 3015-1800, ou pelo 3337-1010.
Muito bem. Então pode fazer suas perguntas, né? Pode tirar suas dúvidas, que vamos ver.
O Pablo tá mandando um oi do Peru.
Opa! Fala, Pablito.
Pablito então é isso.
É de Paracas, do Peru. Lá é um lugar lindo de Peru.
Tá. Então você tá falando que também que é do prazer. E em que momento que isso realmente ele vira... Ele é, como você disse, a compulsão, que daí perde-se o controle.
Então, veja só, né? Então, vou só repetir a experiência do ratinho, que eu acho que fica bem didática, né? Então, os cientistas pegaram e criaram eletrodos e colocaram eletrodos que davam pequenos choquinhos em áreas de prazer do cérebro, do rato. E aí eles viram o seguinte, eles deixavam o ratinho ficar sem comer por dois dias. E quando eles colocavam na gaiola, tinha uma alavanca que fazia aquele estímulo no cérebro, né? E quando o ratinho encostava nessa gaiola, soltava o estímulo no cérebro. Então aquilo dava um prazer muito grande. Então o ratinho sabia que para ter aquela sensação de prazer, ele teria que encostar na alavanca. E o que acontecia com o ratinho depois de um certo tempo? Ele não comia, não bebia, ele só ficava na alavanca. Né? A ponto de, por exemplo, perder o pelo, de começar a... Porque, veja, existe um suporte da dopamina, isso que é interessante. Quando você tem uma sensação dopaminérgica da dopamina, e se você tem constantemente aquela sensação, você vai precisando de mais dopamina daquilo. Né? Porque só aquele estímulo... É que nós não temos como medir dopamina. É engraçado isso. Não existe uma...
Não tem dosagem.
Não tem dosagem, né? De dopamina, mas nós sabemos pelo comportamento que se você tem uma quantidade X, vamos colocar com uma quantidade, vou inventar aqui uma quantidade, 50 de dopamina, não sei o que é isso, só por questão didática, né? Se você tem 50 de dopamina e aquilo te dá prazer, se você continua naquele estímulo de prazer, os 50 não é o suficiente.
Precisa de mais.
Eu preciso de mais, preciso de 60, 70, 80, 90, e para ter isso, eu preciso estimular cada vez mais. É isso que faz o mecanismo do vício. Então, por exemplo, vício de jogos. Um jogo de videogame, por exemplo, ele é um jogo que ele é feito para lançar dopamina. né? A maioria dos jogos, pelo menos. Então, você, conforme está lutando, seja de tiro, seja ali
caçando,
ele tem a dopamina e a adrenalina daquilo ali, né? Aquilo vai dando um sinal de recompensa. Quando você consegue atingir seu alvo, aquilo dá uma recompensa no cérebro. Só que os jogos são feitos para ficar muitas e muitas horas tendo essa sensação dopaminérgica o tempo todo. E nós demos isso para as crianças, né? As crianças, elas começam a ficar muito tempo nos jogos, muito tempo viciado nos jogos, presos aos jogos, né? E os pais, muitas vezes, acham que eles estão seguros ali dentro, né?
Não, porque, na verdade, é o mesmo princípio daquilo que a gente conversou em relação às redes sociais, de você ter designers, de você ter pessoas especializadas a criarem um ambiente onde você fique ali totalmente preso, né? Nessa constante de produção de dopamina, de recompensa, e continua e não consegue sair, né?
Isso. Então, as coisas prazerosas, como já sabemos que nosso mecanismo de recompensa no prazer, nós tendo uma tendência a ir para o prazer, toda a questão que é viciante, ela gera um prazer. Claro que ela gera. Então, eu começo, nos jogos principalmente acontece isso. Então, por exemplo, a quantidade de estímulo que é feita, né? Ela é feita para a pessoa, por exemplo, não perceber por causa da dopamina, não percebe a noção de tempo. Quanto tempo ela ficou ali?
Sim.
Né? Outra coisa, a quantidade de dopamina que vai no meu cérebro, ela vai aumentando e você vê pelo comportamento do adolescente, que daqui a pouco ele fica irritado, se ele perde. Né? Porque ele não teve o mecanismo de recompensa. Não é questão dele ter perdido lá. É porque aqui não ativou o mecanismo de recompensa dele quando ele perde. E os jogos são feitos para isso. Se tem os jogos que as pessoas só ganham, sabe? É engraçado isso. Elas não fazem o mecanismo de recompensa porque ela enjoa.
Sim.
Então, os jogos, ela tem que perder para começar a ganhar. Perder para começar a ganhar. E aí isso acontece. Então, eu boto porque eu preciso da falta da dopamina para a pessoa sentir a necessidade de correr atrás da dopamina. Okay?
Mas no caso dos mudando o tipo de vício, mas no caso das apostas, eles partem de um princípio inverso, né? Porque a pessoa primeiro ganha para ficar, porque tem dinheiro envolvido também, né? A primeira pessoa ganha, aí você já...
Isso, mas é a mesma coisa.
Depois o princípio é o mesmo.
É o mesmo, porque, por exemplo, quando você vai fazer um jogo de aposta, e hoje, infelizmente, os jogos de aposta estão abertos, patrocinando celebridades, jogos de futebol, times com milhões, entende? E a gente vê isso em propaganda. Você já está assistindo televisão, tinha uma propaganda de um jogo de aposta.
Não, e não tem regulamentação nenhuma. E um dos principais, uma das principais plataformas, ninguém sabe nem ao certo quem é o dono. Está numa ilha perdida, no meio do nada, e ninguém sabe quem é o dono.
E está aberto para todo mundo, para criança, para todo mundo.
É como,
né,
se você distribuísse cocaína para a população.
Exatamente. Então, o que faz aquilo? Aquilo promete uma aposta, né? E se você ganha, o mecanismo é o mesmo. Você ganha, começa a questão da dopamina no teu cérebro. Então, muitas vezes, o mecanismo que usa é o seguinte: você ganhar, para você ir apostando cada vez mais. E aí, como é dinheiro, por exemplo, eu posso apostar R$500, R$100, R$50, que começa sempre com pouco, né? Como qualquer droga, eu começo com muito pouco. E aí, eu começo com pouco e vou aumentando. Então, por exemplo, se eu coloquei, sei lá, R$10 e ganhei R$100, puxa, se eu colocasse 100, eu ganharia 1.000. E aí vai, sabe? Sim. Aí quando eu vejo, eu tô jogando, daqui a pouco tem uma pequena queda. Aí eu perco um pouquinho. Aí eu quero recuperar essa pequena. Daqui a pouco eu vou investindo mais até ter uma grande queda. E no momento da grande queda, o que eu fico é tentando recuperar o que eu perdi. Igual a cocaína, igual ao crack, igual ao álcool, igual a todas as drogas. Eu fico tentando recuperar o que eu perdi, para chegar no 0-0. Porque a ideia é assim: assim que eu conseguir recuperar, eu saio, não jogo mais. Só que eu não consigo recuperar, porque às vezes eu vou perdendo cada vez mais. E aí eu fico, o vício justamente é isso: eu jogar para poder recuperar aquilo que eu perdi. E quando eu não consigo recuperar, aquilo bate para mim uma sensação de fracasso gigantesco, porque eu não tenho a dopamina. Né? Então, quando as pessoas que são viciadas em jogos, principalmente esses jogos, são jovens, né, eles ficam desesperados se não jogarem. Né? Começa a ter síndrome de abstinência como droga. Tremores, pensamento obsessivo, pensamentos suicidas, porque abaixa a dopamina, depressão, né? Agressividade, e começa comportamentos estranhos para conseguir. Então, roubos, né? Pequenos roubos, pegar dinheiro, fazer de maneira ilícita, e aí vai embora.
Você sabe que a gente falando desses sites de aposta, né?
Bem escrito ali.
Ah, depois eu vou ver, gente, eu vou ver as perguntas. É que eu sabe o que aconteceu? Eu preciso contar pra vocês. É que eu fui assistir o último programa, gente, eu me mexo tanto, mas tanto, que
mas
eu falei assim, eu vou me controlar um pouquinho mais, que eu fiquei nervosa de me ver mexendo.
Não, você mexe, você mexe. Eu tô aqui estático, se não pudesse, já tava ali tentando ler.
Não, mas então, em todo programa, eu faço a pesquisa em podcast sobre o tema, né? Pra ouvir o que as pessoas estão falando. Quando eu fui fazer pesquisa, principalmente focada na questão de jogos e de site de aposta, você sabe que não aparece. Vai lá pro final, isso. Porque tem gente falando, tem muita gente falando sobre isso. As primeiras buscas que aparecem são do site de aposta. São podcasts, exatamente. De como jogar, como fazer, como isso. Investir.
Ensinando, como, né?
Ensinando. E até o mais bizarro é você encontrar... É que eu não posso falar os nomes, né? Mas um deles falando como você evitar o vício. Dando passo a passo.
Passo a passo.
Quais são os sinais de que você está... Gente, né?
Só não entrar, né?
Só não entrar. Vou ver as perguntas delicadamente.
Não seja bobo, né? Porque, na verdade, o que ocorre é o seguinte, né? Como nós temos uma liberação e falta de regulamentação disso, né? E como a saúde mental... do nosso povo brasileiro é muito negligenciada, sabe? Esse tipo de situação de jogos, ele fica sem muita informação, né? Então as pessoas, aí passa por adultos e crianças como se jogos não fossem nada, como se nós tivéssemos que recompensar a criança o tempo todo de prazer. Então o que nós criamos com isso? Esse é o grande detalhe, né? Nós criamos pessoas, adolescentes e adultos, breve adultos, que não têm capacidade de lidar com frustração, né? Já entramos com isso. Porque eles são recompensados a todo momento sem ter feito nada para ser recompensado. A vida sempre trouxe para a gente que nós temos a recompensa mediante algum esforço, alguma coisa que nós fazemos, né, para ter o recompensa. É alguma coisa positiva, né? Então é isso. Uma conquista minha vai me gerar uma recompensa. Se eu só tenho recompensa sem ter feito nada, tá? O que eu não consigo é lidar com frustração, né? Então eu vou lidar com frustração de maneira muito errada. E aí que a gente vê a quantidade de medicalização, muitas vezes, por ansiedade em jovens, né? Porque eu não consigo lidar com frustração. Eu não cresço com as frustrações, né? Que é isso. Começo a criar adultos que também não conseguem lidar, que querem recompensas em cada coisa. Lembra que já falamos assim da coisa, questão da perfeição, da busca da perfeição do corpo, da busca dos sinais de recompensa que as redes sociais dão o tempo todo através dos likes, né? São pequenas recompensas que fazem nós ficarmos presos a esse tipo de coisa. Então, conforme nós vamos tendo cada vez mais pessoas viciadas nisso, sem perceber que isso é vício, que é pior isso, né? Os pais não percebem o quanto é viciante para os filhos e o que estão formando os filhos para o futuro. Filhos e filhas presos dentro de redes, dentro de jogos.
De quarto,
né? A geração quarto, né? A geração quarto, que é a geração que os contatos são, grande parte são virtuais. Gente muito infantilizada, entende? Extremamente infantilizada e que não tem a capacidade mínima, de muitas vezes, de autocuidado. Que o autocuidado seria você parar aquilo que você te faz mal, né? Então, não tem problema brincar. O problema é quando a brincadeira ela se torna parte essencial da minha vida e eu não percebo nem que aquilo é brincadeira. Na droga é a mesma coisa, né? Então a gente usa aí a maconha hoje. É claro que nós estamos mudando muito a opinião em relação à maconha, mas quando fala isso, fala de canabidiol,
uhum.
Fala de remédio de maconha, não fala de fumar maconha.
Uhum.
Né? É completamente diferente. Uma coisa é a pessoa que usa maconha de maneira recreativa de vez em quando. Outra coisa é fumar 3-4 vezes por dia, né? É completamente diferente. Então causa vícios psíquicos e químicos também. Por mais que existe toda uma gama de pesquisadores falando que não acontece nada, acontece. Quando a partir do momento que você não consegue largar uma substância,
você tá,
né? E aquilo te afeta o cérebro, de estudos, afeta teu corpo, é vício. sem falar de cocaína e tal. E vamos falar também, né? Tem gente viciada em relacionamento.
Pera, antes de falar, deixa eu preciso. Que a Mary falou o seguinte: é que o cérebro sempre grava a quantidade maior, né?
É.
Ele não vai no. Sempre quer mais, mas o último, a quantidade grande, é o que ele quer de novo.
É isso mesmo.
Que a pessoa, quando ela recupera o dinheiro, isso é verdade, né? Então a pessoa vai lá, joga, não sei o quê, daí ela recupera o dinheiro que ela tinha perdido. Ela fala assim, então tá, agora é hora de triplicar. É isso aí, Mary. Pior que assim mesmo que
é
funciona.
É isso mesmo, sabe?
E o Diego falou assim, que raiva das máquinas de pegar pelúcia. Muito bom, Diego.
Exatamente.
É, exatamente. Então a recompensa vem exatamente disso, né? Acho que deu para entender bem o mecanismo de recompensa. E a gente aí entende muito bem por que nós nos viciamos. Né? Então, por exemplo, nós sempre estamos buscando esse tipo de aumentar a dopamina no nosso corpo. Só que chega um momento é que nós não temos mais como produzir dopamina, entende? Porque nós não temos, o ser humano, qualquer ser vivo, não foi feito para viver em princípio de prazer constante. Sabe? Isso nós não temos nem capacidade disso. O excesso de dopamina, né? A gente vê isso em pesquisas, que o excesso de dopamina ele pode gerar esquizofrenia. Né? Ah. Então, entende? As doenças mentais, eles vêm muitas vezes de excesso. Então, alguns medicamentos de esquizofrenia são justamente para baixar o nível de dopamina. Por isso que a pessoa, quando toma o remédio, ela também não, acaba tendo desprazer sobre qualquer coisa. Ou melhor, não sentir prazer de nada. Porque essa é a questão quando baixa a dopamina, justamente para baixar a persecutoriedade, as visões que as pessoas com esquizofrenia têm. Né? É, se você tem muita dopamina no cérebro, e aí a esquizofrenia é uma disfunção dessa também de dopamina, entre outros fatores, obviamente, né? Mas você começa a perder noção de realidade. E a gente vê isso, por exemplo, nos usuários de cocaína e crack. Sabe? Quando começam a sentir persecutórios.
Você foi longe, eu já iria nos usuários de redes sociais. Que, aliás, vamos lá, né?
Isso.
Que a gente só usa o termo usuário, né?
Sim.
É usuário não? Como é que é?
Usuário. Adicto.
Adicto. É para mais para... então é que a coisa é séria, mas a pessoa perde noção da realidade, né? Ela vai se desplugando, né?
E o que é interessante é assim, que as pessoas muitas vezes associam vícios com coisas desprazerosas. Porque quando nós vemos pessoas com vício, nós vemos os sintomas da falta daquela droga. Então, a pessoa ansiosa, gritando, berrando. E uma pessoa que está, às vezes, no mecanismo do vício, ela não está com isso. Quando ela está sendo alimentada no vício dela. Então, ela está tranquila. Ela está tranquila, não. Mas está, sabe, tá voltada naquilo, está quietinha, está legal, está com um comportamento legal. Então, as pessoas, muitas vezes, elas falam, não, eu não estou viciado porque eu não tenho esses comportamentos ruins. Mas é o contrário. Existe uma parte da resistência. A gente vê isso no álcool mais forte, só para trazer um pouquinho disso. Quando nós começamos a beber, nós sentimos muito rápido o efeito da bebida. Né? Então, uma pessoa que nunca bebeu ou bebe muito pouco, meio copo de cerveja deixa a pessoa até tonta. Né? Depois a gente tem uma coisa que é um suporte daquilo ali. Eu vou precisando beber cada vez mais para que eu possa sentir aquela sensação. Né? Então, antigamente falava assim, não, fulano sabe beber. E o saber beber é a pessoa conseguir beber bastante sem ela ficar tonta. Quando, na verdade, ela está muito próximo, próximo do alcoolismo.
Exatamente.
Né? Uma pessoa que sabe beber é uma pessoa que para antes de ficar tonta. Né? Não a pessoa que bebe um engradado de cerveja e não fica tonta. Se a pessoa está um engradado de cerveja e acha que não fica tonta, tem alguma coisa, está muito próximo do vício. E, de repente, cai. Esse suporte, essa resistência ao álcool, ela cai do nada, de um dia para o outro. E aí que nós vemos a pessoa passando muito mal, e aí ela começa a beber e somente a substância pode liberar ela, certo? Então a gente vê no alcoolismo isso, a pessoa não consegue parar de beber. E aquela quantidade cada vez maior que ela não repara, ela não consegue parar de beber. Né? E é o pior dos vícios, eu acho.
Eu estava... Nossa, agora ficou alto. Na pesquisa eu vi algumas notícias, né? Então eu vi, acho que foi na Dinamarca, um adolescente de 16 anos matou os pais porque eles proibiram ele jogar. Aqui no Nordeste a gente teve um menino também de 13 anos e tal. Aí eu vi de uns pais, isso achei assim, de uma tristeza, né? Que é os pais deixaram um bebê de 3 meses morrer porque eles estavam jogando um jogo cuidando de um bebê virtual.
Eu vi isso. Na Coreia, né? Na Coreia do Sul.
A gente estava falando, né, de descolar da realidade, né? Então, aí é hora de uma intervenção, né? Quando você, óbvio, porque ali já não dá mais tempo de intervenção, mas quando a pessoa está chegando nesse ponto, o que precisa? É só internar? É medicamento? Porque mudar de hábito é muito pouco para a pessoa que está assim.
Eu acho, por exemplo, deveria existir programas, né? O que não acontece, que não existe tantos programas assim, é porque jogos, drogas, um pouco menos, mas envolve muito dinheiro. Esses jogos online.
Percebi pela busca, né?
Envolve muito dinheiro. Então, as pessoas, por exemplo, que usufruem disso, elas, né, que ganham dinheiro com isso, claro que não querem que fale sobre isso, né? Mas o que nós deveríamos ter, primeiro, programas de prevenção, sabe? O garoto ou a garota que fica no quarto com videogame, ela tem que ter responsabilidade do tempo de uso aquilo ali. E se a criança não tem, os pais que tem que ter, o responsável que tem que ter, né? O tempo de uso daquilo. Lembrando sempre que você está colocando na cabeça uma quantidade de dopamina. Outra coisa, a atividade das crianças, ela tem que ser muito para o mundo externo. Então tem que brincar, tem que ter amigo, tem que ir para a escola, tem que fazer esse tipo de atividade. O que que acontece, está acontecendo cada vez mais, as crianças levando o celular e ficando na hora do recreio no celular, nos jogos, no celular.
Mas só um comentário, né? E muitas vezes a criança, quando o pai e a mãe leva para o parque, o pai e a mãe estão no celular, com a criança no celular, ninguém, nem aí para ninguém.
Nem aí para ninguém, todo mundo ali, né? Exatamente isso. Então, nós temos uma questão de como nós ficamos ligados e dando para a criança esse tipo de estímulo, sabe? O tempo todo. Então, por exemplo, hoje existem alguns estudos que falam que crianças de menos de 3 anos não deveriam nem estar perto de celular. E tem muitos pais que dão para a hora da comida, que é o mecanismo de recompensa.
E não é só isso. Olha, já uma outra cena que eu presenciei, que a vontade foi na cara da mãe, que a mãe foi com uma criança de 2 anos para um parquinho. Aí ela ficava assim, dá um sorrisinho, anda assim, faz assado, faz não sei o quê. Aí a menina só queria brincar com a mãe, né? E aí não queria fazer as poses. A mãe ficou louca da vida, brigou com a menina, virou as costas, sentou e ficou... Assim, porque ela não teve as imagens que ela queria para postar no Insta.
Exatamente.
Então, como que a criança cresce assim, né?
Exatamente, vai copiando esse tipo de situação. Veja, nós não podemos nos livrar das redes sociais, das internet e tudo mais. Porque se você tira isso de uma criança, ela fica completamente isolada. Esse que é o grande problema. Na escola, ela não sabe o que está acontecendo, né? Então, essa necessidade de informação. Só que isso tem que ser um pouco mais... Não gosto nem da palavra fiscalizado, mas um pouco mais controlado, talvez seja isso aí. Existem já escolas, acho que na Europa, na Alemanha, por exemplo, que as escolas estão proibindo levar celular, né? E qualquer rede social na escola, que é certo, né?
A rede social na escola é a escola, são os amiguinhos da escola.
Exatamente, mas ali a escola promove 1000 redes sociais ali dentro, que são, meio complicado de passar exercício pela internet. As escolas fazem isso, muitas vezes. Mas isso deveria segurar. Outra coisa, não pode ter substituto de vida real. Isso para prevenção para criança, certo? Né? Mas isso também vai para alimentação, vai uma série de coisas. Nós viciamos as crianças em uma série de coisas. Hoje nós temos um fenômeno muito grande, que é a síndrome da alimentação seletiva. Isso está cada vez maior nas crianças. Crianças que não comem nada. Nada. A não ser comem determinadas comidas, como batata frita, sanduíche. E às vezes nada, né?
Eu ia perguntar isso. Se o caso de, como que diz, bulimia, essas coisas, entrariam como um vício, talvez?
Não, é um pouco diferente, sabe? Não entraria, não. A bulimia e a anorexia, isso, por exemplo, são distúrbios alimentares que vêm muito ligado à ansiedade e a outras situações atrás, sabe? Então, por exemplo, a pessoa, ela tem uma distorção mental sobre o seu próprio corpo. Então ela olha para o espelho, isso no caso da anorexia, ela se enche e se vê muito gorda. Sim. Sabe? E ela acha que, sendo gorda, ela vai sofrer uma série de coisas. Então a dopamina dela é quando ela se vê magra. Só que ela não tem noção de quanto ela está magra. Entendi. Ela não consegue perceber isso. Nós percebemos.
Sim.
Né? Por isso que para no hospital. E você sabe que é uma das poucas doenças psiquiátricas que matam, é anorexia. E morre muita gente de anorexia.
Morre. Gente, eu não esqueci que o Djalma queria falar sobre vício em relacionamentos. Eu não esqueci. A gente vai falar.
Só aproveitando o gancho, tem aquelas pessoas também que são viciadas, compulsivas em tomar remédio.
Exatamente. E o mecanismo é o mesmo.
Sim.
Né? Então, por exemplo...
Tipo que não se pode viver sem o remédio.
Meu Deus, o remédio, ele dá... E às vezes até remédio muito simples, né?
Sim.
É, pessoas viciadas em remédio, por exemplo, o que faz elas sofrerem muito é a síndrome de abstinência. Uma, porque o remédio tomado, mesmo esses analgésicos mais leves que nós compramos na farmácia, né? Um AS da vida e tudo mais. Aquilo afeta diretamente, em grande quantidade, afeta os rins e outros Sim. órgãos do corpo. Então as pessoas muitas vezes aparam em hospitais, internadas por causa disso. Elas têm falência de rim, muitas vezes, por causa desse remédio. E tirar esse remédio, a síndrome de abstinência dessas medicações de dor, por exemplo, é terrível. Eu já vi isso em hospital psiquiátrico. É terrível. A pessoa sofre muito, porque as dores... Porque, imagina o corpo sem dopamina.
Sim.
Né? É, mas é isso que eu ia falar. Qualquer vício, né, para você combater a síndrome de abstinência é terrível, né?
É terrível. Né? Então, nós vemos, por exemplo, jovens, que se você tira os jogos e fica sem jogar, ela entra em depressão.
Bom, não matou o pai e a mãe?
É.
Gente, a gente vai... Vamos fazer intervalinho aqui. Eu vou ver as perguntas que eu tô vendo que tá aparecendo. Daqui a pouquinho a gente já volta. Manda sua pergunta aí.
Manda aí,
até mais.
Tchau, tchau. Daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.